As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Amanhã desta quinta-feira ficou marcada por um atropelamento mortal junto ao Hospital de Torres Novas, na Avenida Xanana Guzmão. Uma senhora, com idade aproximada aos 60 anos, perdeu a vida quando se deslocava precisamente àquela unidade no intuito de realizar análises. Sofreu um violento embate de um automóvel que por ali circulava e, apesar dos esforços das equipas de socorro, o óbito acabou por se confirmar. Recorde-se que está em causa uma artéria que já motivou diversas chamadas de atenção por parte da Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo, desde logo por falta de marcação horizontal e ainda da sinalização vertical. A administração do CHMT já acautelou esses alertas na circulação no interior do hospital, mas no exterior tudo continua na mesma, lamenta aquela comissão que aponta o dedo à Câmara de Torres Novas. O presidente da Junta Urbana de Tomares, Augusto Barros, admitiu na ERT que há problemas de segurança nos bairros sociais da cidade. O autarca, que se referia ao Nossa Senhora dos Anjos e ao 1º de Maio, apontou a necessidade de os serviços sociais da Câmara terem estruturas onde pudessem levar a cabo ações de informação e formação junto das famílias sobre o correto uso das habitações em que se encontram, uma vez que há também relatos de uso indevido dessas casas.
Eu às vezes ouço queixas de população e têm toda a razão para se queixarem. Vamos ver se a gente consegue tentear isto de maneira com a Câmara, com as áreas sociais da Câmara, com as próprias autoridades, a ver se a gente consegue pôr uma área de maior segurança e maior estabilidade para toda a população. Apesar que nós temos que ver as suas... Há pessoas que ainda hoje estão naquelas casas sociais e não as estimam como deviam estimar. Há casos que os dejetos cães do quintal ainda agarram uma pai com tudo e vai para a sanita. Epá, isso não pode ser. Houve casos ali muito intrigantes que se vê descobrir. O pessoal da Câmara foi lá e descobriu que essas sanitas, aquilo era terra e dejetos de cães. Isso não pode ser. Nós temos que ter a atenção que temos, há caixotes do lixo em que os objetos cães devem ser postos lá e não utilizar as casas de banho, que são para a parte humana. Eu tenho que dizer isto porque isto passou-se com realidades e é bom que isto não aconteça mais. Eu achava muito bem, e continuo a dizer, e isto vai de um bocadinho da Câmara e na sua área social. Devia ter uma casa própria, uma casa com uma certa dimensão, em cada bairro, para que fizesse áreas de sensibilização, áreas, chamar as pessoas à atenção, mostrar atividades, como é que se pode lidar, eu acho que isso faz falta.
Augusto Barros, presidente da Junta Urbana, aqui admitir situações de insegurança nos bairros sociais de Tomares.
A primeira a informar.
Manuel Valamatos é o novo presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, entidade que congrega os concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zezer, Mação, Orém, Sardual, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha. Aliás, houve unanimidade na votação, sendo que estes 11 territórios, já sem Sertã e Vila de Rei, também escolheram Vasco Estrela, de Mação, e Bruno Gomes, de Ferreira do Zezer, como vices deste novo elenco. Manuel Valamatos sucede assim a Anabela Freitas, ex-presidente da Câmara de Tomar. A sede da SINT, na cidade do Nabão, foi palco para esta sessão formal e, na altura, Manuel Valamatos não esqueceu o trabalho desenvolvido pela antecessora.
É com grande sentido de responsabilidade que assumo hoje a presidência da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Numa lista pluripartidária, composta também pelos senhores presidentes da Câmara de Mação e de Ferreira do Zezer, aos quais agradeço a disponibilidade e também, obviamente, o compromisso. Quero agradecer a confiança que depositaram em nós e cuja votação reflete de forma inequívoca o espírito de união que existe nesta comunidade intermunicipal, deixando-vos a garantia que iremos exercer estas funções com compromisso e rigor, em prol de todos os municípios que compõem a nossa comunidade na defesa da nossa região. E importa dizer aqui que a votação hoje aqui realizada, 11 votos a favor, desta lista, e isso representa muito, e é muito importante, porque representa muito este espírito de união, este espírito de solidariedade e entreajuda entre todos. Assumimos estes cargos, e falo obviamente em nome também do Presidente Pasco e do Presidente Bruno, assumimos estes cargos com uma profunda vontade de trabalhar em conjunto com todos os colegas, com os 11 municípios da nossa comunidade. Só assim, com uma governação integrada, promotora de diálogo e com dedicação e colaboração, conseguiremos ser eficazes. Hoje, e cada vez mais, a comunidade intermunicipal do Médio Tejo desempenha um papel fundamental na vida de toda esta região, desenvolvendo projetos e abraçando áreas de intervenção relevantes para a promoção e competitividade do nosso território.
Manuel Valamatos, Presidente da Câmara de Abrantes, é o novo Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. 11 concelhos unânimes nesta escolha. Também foi feita então a votação que elegeu Vasco Estrela de Mação e Bruno Gomes de Ferreira do Zezer como vices-presidentes.
Rádio Web, informação.
O Conselho de Tomar ainda se encontra em risco muito elevado de incêndio, numa tendência que se irá manter nesta quinta e sexta-feira, mas que depois, já no sábado, irá sofrer uma mudança significativa, com a redução desse nível para reduzido, consequência do agravamento das condições atmosféricas. Ou seja, durante este final de semana, tenha ainda cuidados redobrados no uso do fogo, tendo presente que a realização de queimas de sobrantes continua proibida. Assim será até 31 de outubro ou até deliberação em contrário, neste particular no que diz respeito ao Conselho de Tomar. Aliás, é mesmo expectável que já a partir desta segunda-feira seja deliberada a suspensão dessa limitação, tendo por base o regresso da chuva. Refira-se que esta avaliação prolonga-se à realidade do Médio Tejo. Durante a manhã desta quinta-feira houve transtornos no fornecimento de água em alguns locais do Conselho de Tomar, desde logo na rua Paulo Oliveira, na zona urbana, sem serviço durante cerca de 4 horas. Segundo o relatório diário da Tejo Ambiente, esteve em causa mais uma avaria na rede de abastecimento, situação que também já esteve na base de problemas ocorridos nas localidades de Juncais, Cabeças, Carvalhal Grande, Carvalhal Pequeno, Caniçal e Marmoleiro, precisamente nesta quarta, condicionantes que já se tinham repetido no último domingo em Casal dos Peixinhos, Algarvias, Juncais, Madalena, São Miguel e Carvalhal. Ainda assim, o número de ocorrências diminuiu de forma significativa em relação à realidade de setembro último.
Rádio Web, a primeira a informar.
O alerta é do Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública. Alguns detentores de animais de companhia desaparecidos estão a ser contactados telefonicamente por alguém que se faz passar por veterinário funcionário do canil municipal de Santarém. O burlão ilude o proprietário de que o canil tem o seu animal e que o mesmo foi intervencionado cirurgicamente ou que tem despesas pendentes a pagamento. Na sequência desse contacto, as vítimas são convencidas a efetuar o pagamento dessas despesas via MBU, com a garantia de posteriormente reaver o seu animal. Mas, na verdade, as pessoas são burladas, ficam sem o dinheiro e ainda não cumprem a expectativa de reaver o respectivo animal. Nesse sentido, a PSP recomenda que não efetue qualquer pagamento que lhe seja solicitado para estes fins e, em caso de dúvida, contacte a Polícia de Segurança Pública de Santarém, 243-075-700 ou o canil do município escalabitano, 243-370-690.
Rádio Air, informação.
A Unidade de Controlo Costeiro, através do Subdestacamento da Nazaré, confirmou em comunicado a apreensão de 156 kg de pescada branca subdimensionada. No âmbito de uma ação de fiscalização, com o objetivo de controlar a comercialização, transporte e armazenamento de pescado fresco, os militares da GNR detectaram uma mulher na posse dos 156 kg de pescada sem que esta tivesse a medida mínima estipulada por lei para ser comercializada, resultando na sua apreensão. No seguimento da ação, agora arguída, acabou por ser identificada e elaborado um auto de contraordenação, cuja coima pode atingir um valor de 37.500 euros. O pescado apreendido, depois de submetido a controlo, será entregue a várias instituições de solidariedade social. A estalagem de Santa Iria de Tomar está a receber a exposição A Festa Continua, do Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria. Estão em causa trabalhos alusivos à festa dos tabuleiros, elaborados pelas crianças do primeiro ciclo e ainda do Jardim de Infância Raul Lopes. O cortejo propriamente dito está retratado nesta exposição, onde nada foi deixado ao acaso. E, precisamente, nesta inauguração, registro para a presença de algumas das crianças que tinham participado no recente cortejo dos rapazes, acompanhadas por Celeste Sousa, diretora daquele agrupamento, que começou por explicar as raízes desta iniciativa.
E a festa continua com as crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo do agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria. Este trabalho foi realizado para a Festa dos Tabuleiros, julho de 2023. E, desta forma, através de uma exposição itinerante, nós pretendemos dar a conhecer a todos os que nos visitam a nossa grandiosa festa. Começamos com a exposição aqui na estalagem de Santa Iria, esta magnífica unidade hoteleira, que eu convido todos a visitar. Seguidamente será esta exposição irá para a Casa dos Ofícios, depois para o Hotel República, para o Tomar Boutique Hotel e ainda aguardamos resposta do Vila Galé Hotel e de outras unidades que se queiram associar. Portanto, eu agradeço já a todos eles, em primeiro lugar, de facto, à estalagem, que desde a primeira hora se mostrou completamente disponível e entusiasmada para, enfim, articular com a escola mais uma vez. E eu agradeço muito a todos.
A própria Celeste Sousa, de seguida, vestiu a pele de repórter e falou com algumas das crianças ali presentes. Cada uma, à sua maneira, explicou o papel desempenhado.
Tu és o?
Fogueteiro.
E o fogueteiro o que é que faz?
Anuncia o começo, o meio e o fim da festa dos tabuleiros.
Como é que anuncia?
Lançando foguetes.
Muito bem. Então, para quem não sabia, o fogueteiro, uma personagem muito importante nesta festa. Então diz lá, tu és o?
Aguadeiro.
Aguadeiro. O que é que faz um aguadeiro?
Um aguadeiro dá água aos participantes do cortejo.
Então, e agora? Vamos conhecer aqui este par de meninos que também participaram no cortejo, sim?
Sim.
E foram um par?
Não.
Não, cada um tinha outro par, sim. Então diz lá o teu nome?
Emília.
Emília, e tu?
Santiago.
Santiago.
Eu tenho um traje que é de blusa branca, com uma saia branca, meias de renda brancas e sapatos de carneira. E a fita é com as cores de tabuleiro. Com as folhas de tabuleiro.
Eu tenho a camisa branca, as calças pretas, os sapatos pretos, a gravata vermelha, porque a fita da colega também é vermelha. E depois tenho a cinta, que também é preta, o barrete, que é preto também.
Estalagem de Santa Iria em Tomar está assim a receber a exposição A Festa Continua, do Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria.
Rádio L, a primeira a informar.
São os dados mais recentes da Agência Portuguesa do Ambiente. A Albufeira de Castelo de Bode apresenta, nesta altura, um armazenamento na ordem dos 69%, ou seja, sem modificações no decurso das últimas duas semanas. Ainda assim, dentro das 19 albufeiras da bacia hidrográfica do Tejo, Castelo de Bode está como o nono espelho de água com essa capacidade acumulada, atrás de outras realidades como Capinha, Belver, Fratel ou Bolsã, que estão na casa dos 90%, mas acima de outros cenários bem mais preocupantes, como Divor, Minutos ou Magos, que nem chegam aos 30% de armazenamento.
Rádio Air, informação.
Tenha atenção, no dia 25 de outubro haverá registro para a realização de exercícios de fogos reais no campo militar de Santa Margarida. Em Constância, está em causa o recurso a metralhadora pesada, canhão e granadas. Em comunicado, o Exército informa à população que irão ser vedados todos os movimentos, dentro e fora, para o interior da referida zona e que não devem levantar, deslocar ou mexer em qualquer granada ou engenho explosivo que porventura seja encontrado, devendo sinalizá-lo e comunicar a sua existência às autoridades militares ou forças de segurança. É já nesta sexta-feira que começa mais uma edição da Feira de Santiria, evento que se prolonga até 22 de outubro. Um dos destaques está centrado precisamente no cartaz musical, com a confirmação de nomes de relevo, casos de Pedro Mafama, autor do sucesso do último verão, assim como dos Dama, Sons do Minho e Sai do Chão, tributo a Ivete Sangalo. Os concertos serão na Várzea Grande com entrada gratuita. Aliás, a feira será mesmo dividida entre aquela zona da cidade e o recinto envolvente ao mercado municipal, que irá receber os divertimentos para crianças e adultos, ao passo que estas quinhas e outros espaços de gastronomia ficarão no passadiço situado do lado oposto do Nabão. Em recentes declarações à ERTE, Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, deu conta da distribuição do evento.
Entramos na Rua dos Arcos, onde lhe chamamos a Rua do Comércio, porque é onde vai estar aquele tradicional comércio de venda de retalho, portanto, também faz parte das feiras. Antigamente as pessoas vinham até à Feira de Santiria muito para procurar este tipo de acessórios, muitas vezes ligados à parte agrícola. Hoje já não é tanto, porque as lojas já existem no nosso cotidiano, o que não acontecia há uns anos atrás. Esperavam-se pelas feiras para poder recolher esse tipo de bens, mas efetivamente quisemos que essa parte continuasse, e portanto também aqui estará presente na Rua do Comércio vários comerciantes. Depois, pelas traseiras do Tribunal, encontramos o artesanato, que há uns anos atrás só tínhamos artesanato africano, e desde o ano passado que quisemos que o artesanato português fizesse parte deste certame, e portanto também temos dado aqui algum ênfase àquilo que é o artesanato na Feira de Santiria. Depois temos na lateral do Tribunal, como já é conhecida e historicamente, a Feira das Passas. Já temos 50 e tal inscritos para a mesma. Depois no Várzea Grande encontramos então o recinto principal, vá, o recinto do programa cultural, onde teremos os fumeiros, os doces regionais, a street food, temos também os bares geridos pelas coletividades de Tomar. Portanto, referir que os bares que estão localizados ali na Várzea Grande foram associações que se candidataram para o local e são elas que vão explorar. E portanto, é aí que acontece a programação cultural de todo o evento, e onde vão atuar todos os artistas desta Feira de Santiria.
Recorde-se então, a abertura oficial da feira será assim nesta sexta-feira, dia 13 de outubro, a partir das 18 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de ressaltar a participação do Instituto Politécnico de Tomar, através dos cursos de turismo que ministra, na 2ª Conferência Internacional sobre Dieta e Gastronomia Mediterrânicas. Portanto, esta participação ocorre do facto do Instituto Politécnico de Tomar ser instituição parceira nesta rede de instituições de ensino superior para a salvaguarda da dieta mediterrânica. E neste sentido, entende-se que, de facto, a alimentação sustentável e a dieta mediterrânica pode valorizar a diversidade do território do Médio Tejo e também assegurar, digamos, ao mesmo tempo, a construção de uma estratégia comum, de modo a contribuir para, de facto, a qualidade de vida das populações, através da adoção de princípios baseados numa alimentação equilibrada e sustentável, e isto sempre associado à dieta mediterrânica. Portanto, é o objetivo trabalhar com a comunidade, com o território, no sentido de se impulsionar a ação coletiva regional para a literacia alimentar no Médio Tejo, que de facto consiga promover uma alimentação sustentável, saudável e, acima de tudo e tendencialmente, base local. Portanto, é esta dinâmica que se pretende afirmar através de um projeto que existe. Este projeto, que já está em desenvolvimento, é sobre a literacia alimentar e dieta mediterrânica no Médio Tejo. É um projeto constituído com parceiros, nomeadamente a ADIRN, que é a Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, a Pinhal Maior, que é a Associação de Desenvolvimento do Pinhal Interior Sul, também a TAGOS, que é a Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, e ainda a SINT, que é a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Portanto, são estes os quatro parceiros que que pretendem valorizar a diversidade do território do Médio Tejo e assegurar, ao mesmo tempo, a construção de uma estratégia comum, de modo a contribuir para uma alimentação sustentável, sempre numa base de consideração da dieta mediterrânica. Neste sentido, um diagnóstico da situação do território, também de redes de comercialização e consumo, assim como um conjunto de ações de sensibilização e envolvimento das comunidades, são alguns dos objetivos operacionais que se pretende levar a cabo no Médio Tejo e que inclusivamente já se encontram em desenvolvimento através deste projeto. Portanto, neste projeto Literacia Alimentar e Dieta Mediterrânica no Médio Tejo, prevê-se que até 2030 se contribua para o aumento de 20% de um nível de adesão à dieta mediterrânica, portanto, através da promoção da literacia alimentar e também o consumo de produtos, como disse, de base local. E, de facto, trata-se de um projeto muito favorável à sensibilização de todos, mas promovido junto de estudantes do ensino superior pode, de facto, angariar maior dimensão, já que não podemos esquecer que há um interesse crescente por temas relacionados com a literacia alimentar e com, enfim, no geral, com a dieta mediterrânica. E que acontece ainda mais quando toda esta dinâmica de sensibilização e de ações concretas no terreno se encontram aliadas a uma forte cultura, como sabemos, associada à produção de azeite e produção agrícola, como é o caso das freguesias dos 13 municípios que compõem o Médio Tejo.
Eunice Lopes aqui com a sua nota do dia.
Rádio Air, informação.
E assim chegamos ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com a ET.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.